especial ao nosso amigo Mauro, aniversariante do dia. Gostaria de desejar também uma boa noite para o Luiz Cássio e o Alê da TV Lençol, nossa parceira aqui na Câmara, a Cristiane da Emater, ao Daniel, presidente da Associação Comunitária de Futebol de Campos, ao Augusto César, técnico de agropecuária da Emater. Sinta-se à vontade na casa, conforme combinado a gente vai fazer nosso expediente, nossa ordem do dia, e logo depois a gente vai estar concedendo espaço para vocês apresentar o relatório. Sobre a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo. Gostaria de solicitar dispensas da leitura da ata número 11.164/2014 e 11.165/2014 por todos os vereadores a terem tomado conhecimento. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura do expediente.
Requerimento número 39/2014. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, o vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal, senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Que o Executivo Municipal faça uma campanha de esclarecimento junto à população por meio de panfletos, comunicados na rádio local, jornais, carro de som, site oficial, enfim, todos os meios de comunicação disponíveis, orientando a todos sobre quais são as atribuições dos PSFs. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que devido à falta de conhecimento sobre a rotina de funcionamento dos PSFs, o cidadão, muitas vezes ou quase sempre, procura os serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia, que é direcionado para atendimento de urgências, emergências e internações em casos de baixa complexidade, sobrecarregando e comprometendo o atendimento no hospital. Acreditamos ser necessário que se faça esta campanha de esclarecimento para que o cidadão se dirija ao local apropriado para o atendimento específico. Entre parênteses, prevenção, receitas médicas, fechar parênteses. Se tratando dos PSFs, e os casos de urgência e emergência sejam direcionados para a Santa Casa. E o novo 1º de abril de 2014, vereador proponente Alain Martins Dutra Borges, vereador PMDB. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Rio Novo 1º de abril de 2014, ofício PM/2014/0122, do gabinete da prefeita do município de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, solicitação, faz. Pelo presente, solicitamos a vossa excelência a retirada da pauta de votação o projeto de lei número 002, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais e da outras providências. Tal solicitação ocorre em virtude da realização de novos estudos sobre a referida matéria, contando ainda com o fato de estar sendo providenciado pela Secretaria Municipal de Educação uma convocação das professores do município onde serão tratados assuntos referentes ao respectivo projeto. Esperando contar com a costumeira atenção sempre dispensada, subscrevemos-nos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, ofício CMRN/2014/51, Rio Novo 2 de abril de 2014. Da presidência da Câmara Municipal de Rio Novo, à prefeita municipal de Rio Novo. Referência. Cópias de documentos para atender solicitação de interessado. Senhora prefeita, para que possamos prestar informações à cidadã professora Elília Matos, residente dessa cidade de Rio Novo, e nesses termos dar cumprimento ao disposto na lei número 12.527, de 18 de novembro de 2001, solicitamos do Executivo Municipal cópias das peças que formam o processo seletivo simplificado de número 003 para a contratação temporária de servidores, promovido pela Prefeitura Municipal em 2007. O objetivo é atender a citada legislação que obriga os órgãos e poderes públicos a garantir acesso a informações nos termos do inciso 23º do artigo 5º, inciso 2º, do parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal. Nestes termos, aguardamos a remessa das cópias mencionadas para que possamos, de imediato, prestar as informações pretendidas pela cidadã, por ser de direito, atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, vereador-presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Câmara Municipal de Rio Novo, 2 de abril de 2014, ofício CMRN/2014/52, da Câmara Municipal de Rio Novo à Prefeita Municipal Rio Novo, Minas Gerais. Senhora Prefeita, atendendo solicitação dos estudantes rionovenses, remetendo a Vossa Excelência a petição por eles elaborada e subscrita, reivindicando o transporte gratuito nos termos que mencionam. Esta Câmara Municipal espera o deferimento ao justo pleito, considerando tratar-se da providência inerente ao prioritário setor da educação. Subscrevemos com apreço, atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Abaixo assinado, solicitação do ônibus gratuito para os estudantes. Nós, estudantes, viemos através deste manifesto apresentar a nossos representantes legais da Câmara Municipal de Rio Novo quanto às nossas insatisfações por parte da excelentíssima prefeita Virgínia Ferraz perante a falta do não cumprimento neste ano de 2014 de sua promessa política em campanha eleitoral, propondo ônibus escolar gratuito para todos os estudantes que utilizam desse transporte para fins acadêmicos. Redige-se os estudantes aos demais fatos. Primeiro, por acreditarem em sua palavra. Segundo, pelo retrocesso ocorrido em 2014 diante de 2013. Terceiro, a falta de esclarecimento e prévio aviso sobre o valor inesperado da cobrança, uma vez que nós, estudantes, assumimos outros compromissos. Por fim, solicitamos aos nossos representantes vereadores que tomem as devidas providências legais, oficie o executivo e nos auxilie nessa luta. Assinado 83 estudantes. Câmara Municipal de Rio Novo, 1º de abril de 2014, ofício CMERN/2014/50, da Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo à Prefeita Municipal de Rio Novo. Referência, solicitação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Senhora Prefeita, em reunião de 28 de março do corrente, o vereador Alan Martins Dutra Borges, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com a aprovação do plenário, requereu remessa de solicitação ao Executivo para instruir o projeto de lei número 003/2014, de 27/3/2014, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 170 mil, com uma minuta do convênio mencionada na justificativa e que se pretende firmar com a Secretaria de Estado de Saúde. Nestes termos, para prosseguimento regular do processo de votação do projeto, solicitamos o devido atendimento, possibilitando a urgência requerida. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, presidente da Câmara. Prefeitura Municipal de Rio Novo, 4 de abril de 2014. Ofício 124/2014. Do Gabinete da Prefeita Municipal ao Presidente da Câmara Municipal. Referência, ofício CMRN/2014/50, solicitação. Senhor Presidente, conforme entendimentos dessa Prefeitura, junto à Vossa Senhoria e ao vereador Alan Martins Dutra Borges, no nosso gabinete segue documentação comprobatória da captação de recursos para aquisição de veículos para a saúde, objeto de nosso pedido de abertura de crédito especial. Ressaltamos que, embora o município ainda não tenha recebido as vias originais dos convênios originais assinados pela SES Minas Gerais, comprovamos, através de publicação, plano de trabalho e de outros documentos, como extratos bancários, o crédito dos recursos, esperando ser o suficiente para comprovar a necessidade urgente do crédito especial, no sentido de possibilitar o início do processo licitatório para aquisição que visa ampliar a oferta de serviços para a nossa população. Sem mais para o momento, renovando votos de apreço e consideração, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Emater, Minas Gerais, Rio Novo, 31 de março de 2014. Excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela EMATER Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2013 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial a dinamização do setor rural. Neste sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para a equipe total, local da EMATER Minas Gerais pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento em uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar da forma itinerativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividades de 2013. Colocamos-nos à disposição cordialmente. Equipe local da EMATER, Minas Gerais. Cristiane Castro Santana.
Ordem do dia. Requerimento número 39/2014, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, solicita que o Executivo faça uma campanha de esclarecimento junto à população por meio de panfletos, comunicados na rádio local, jornais, carro de som, site oficial, enfim, em todos os meios de comunicação disponíveis, orientando a todos sobre quais as atribuições do PSF. Em discussão, com a palavra o vereador proponente Alan Borges.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, membros da mesa diretora, companheiros Nobres Edis, Senhora Eliana e Mauro, que eu quero aproveitar o momento para dar meus nossos parabéns pela sua passagem, seu aniversário. O Alê, os representantes aqui da EMATER, aqui, que muitos nos honram na sua presença, na presença de vocês. Senhor presidente, foi um requerimento que eu acho que muito necessário, porque a gente vê aí, tanto por parte da Santa Casa, como por parte dos cidadãos da nossa terra, né, várias reclamações, porque de orientação, principalmente por orientar o cidadão onde ele deve procurar na hora de, né, nas questões emergenciais, né, que seria a nossa Santa Casa, e nas questões de prescrição de medicamentos e outras questões de saúde de menor complexidade, procurar o PSF. Então, talvez uma divulgação, um esclarecimento à população, que eu acho que vai custar muito pouco aos cofres públicos, o mínimo, na rádio, né, um carro de som, um site, eu acho que ia direcionar muito melhor e acabar demais com esses problemas, porque às vezes a pessoa sai daqui, a gente vê nosso provedor reclamando a respeito disso, que as pessoas às vezes com uma coisa simples que pode se direcionar ao seu PSF de origem, vai lá na Santa Casa e às vezes, né, comprometendo os trabalhos da Santa Casa, que é voltado, como bem quis dizer, né, nós sabemos, que é voltado para urgência e emergência. Então, acho que seria, né, muito necessário uma coisa simples, né, de fazer uma campanha, partir até da própria Câmara também, ou se pudesse também, né, orientar através do seu site, né, nós aí que usamos nossas redes sociais, muitos aqui usam as redes sociais, ou seja, é uma campanha que vai, né, ter, sim, eu acho que vai amanhã, vai surtir efeito, porque a partir do momento que a gente vai no local indicado, eu acho que não vai sobrecarregar tanto o outro e vice-versa. Então, eu acho que a necessidade seria que alimenta, prefeito, analisasse isso com maior carinho. Boa noite, obrigado.
Concordo com todas as palavras, vereador Alan. Inclusive, eu acho que a equipe, a Secretaria de Saúde, pode usar os próprios agentes comunitários de saúde que adentram nas nossas casas durante o dia a dia, e também em reuniões de hipertensões, reuniões de diabetes que são feitas através das microáreas. Acho que pode ser explorado isso também perfeitamente. Tenho certeza que nossa vereadora do Simar também, que coordena o seu PSF3, também vai estar inserindo isso nas suas, que eu tenho certeza que já insere, mas também a população tem uma certa dificuldade também de assimilar isso. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite, presidente, mesa, colegas vereadores presentes aí no pleno, na plateia, né, que vai fazer a explanação, pessoal do sindicato. Eu vou falar o seguinte, que eu acho que Rio Novo, infelizmente, eu acho que assim também como as outras cidades, tem uma visão errada de programa Saúde da Família. Infelizmente, por essa carência do profissional, eles buscam atendimento de demanda nas portas das unidades. Então, a própria cultura do povo, eu acho que eles não entendem bem o que é saúde preventiva. Então, eles buscam o atendimento na unidade, às vezes chega com uma certa urgência, dependendo de uma emergência, achando que o programa está pronto para estar atendendo. Então, até nós falarmos que ali é uma saúde preventiva, que tem que se trabalhar com a saúde preventiva, eles não aceitam. Então, aí nós encaminhamos para a Santa Casa. E onde lá também, às vezes, já deixou de ser urgência ou emergência, porque às vezes é uma coisa que ele já vem apresentando. Então, eu concordo plenamente com o requerimento do colega vereador e acho que sim, divulgar vai ser muito bom. Até porque, para estar convidando o povo para estar vindo atender no nosso município, porque os médicos estão espantados. Então, eles vêm para atender, a demanda é tão grande de uma coisa que chega na Santa Casa, conforme você mesmo mencionou, que não é caracterizado nenhuma urgência, nem é uma emergência, e eles vão embora. Hoje aconteceu um fato, agora à tarde, que as pessoas não entendem que ali na Santa Casa tem pacientes internos, que acontecem as intercorrências, igual estamos com dois pacientes gravíssimos internados. Então, os médicos ficaram dando assistência, e o pessoal que estava lá embaixo ficaram nervosos a ponto de falar que iam tirar as doações por conta de que não estavam sendo atendidos naquele momento. Mas eles estavam ali com uma dor de dois dias, com um entorse de duas semanas e urgência, emergência lá em cima para ser atendido. Então, realmente, vereador, você foi muito feliz no seu requerimento. Tem sim que acontecer uma divulgação maior do que se é e para que existe os programas de saúde da família. E colocar na cabeça do usuário, sim, que se ele fizer uma saúde preventiva de base boa, ele talvez não vai chegar na urgência e emergência. Então, isso aí é uma questão de educar o povo. Estou em pleno acordo com você. Nós também temos a oportunidade de estar junto no Saúde da Família. Vamos estar aí ajudando a fazer essa divulgação. Obrigado e boa noite.
Perfeitamente, vereador. Foram muito bem feitas suas explanações e até também, essa questão também até ocasiona também, às vezes, para dificuldade atrair o profissional médico que, às vezes, vem com essa mentalidade de trabalhar na prevenção e quando chega aqui tem as questões de urgência, acaba o profissional não ficando na unidade do Programa da Saúde da Família. Com a palavra, vereador proponente, Alan.
Só para complementar, quero agradecer as palavras da nobre companheira, que enriquece muito, né, nosso requerimento, nossa ideia, porque ela é da área, tem conhecimento da área, mas justamente isso, né, bem lembrado, vereadora, porque talvez a nossa maior intenção justamente, né, é prevenir o cidadão de tratar o próprio médico, talvez com grosseria, que a gente vê muitas vezes, porque não sabe que ali não é o local apropriado, e acaba afastando o profissional do nosso município, que bate as portas, às vezes vai uma simples prescrição, e quer ir na Santa Casa, e às vezes uma urgência emergente, vê se deslocar a Santa Casa, e quer que o médico do PSF cuide dele naquele momento, e acaba o tumulto, o médico não está lá, né, recebendo para aqui, quer dizer, dentro do contrato dele, não está recebendo para tal fim, acaba, né, querendo ir embora do nosso município, talvez a gente está, né, tendo grande dificuldade por causa disso. Então, eu acho que, né, um esclarecimento, como Vossa Excelência, o presidente, falou, né, um panfleto que as próprias equipes da saúde, né, equipes da saúde da família poderiam entregar nas casas, né? E, como falei, é o preventivo primeiro, né? Orientar para isso, como a nova vereadora falou, orientar para isso, a prevenção para evitar o pior amanhã. Então, aqui é o programa, que é a finalidade do programa Saúde da Família. Obrigado, boa noite.
Ainda em discussão, requerimento número 39/2014. Em votação, aqueles vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Antes de conceder a palavra livre, eu gostaria também de colocar aqui em discussão entre os nobres companheiros esse ofício que está sendo, estará sendo encaminhado à senhora prefeita, que atende a solicitação dos estudantes de Rio Novo, que pleiteia o cumprimento da promessa que foi feita em relação a propor ônibus escolar gratuito a todos os estudantes. Então, eu gostaria de colocar em discussão aqui entre os nobres companheiros, aqueles que quiserem manifestar uma posição em relação a isso, e deixar aqui o ofício à disposição de todos os vereadores que quiserem assinar aqui abaixo, para estar encaminhando esse ofício juntamente com o parecer de todos. Então, eu gostaria de colocar em discussão entre vocês. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Boa noite, senhores vereadores. O som melhorou bem. Os funcionários da casa, os convidados aí, Cristiane, Daniel, o nosso amigo vai ser apresentado agora há pouco. Eu ia dar justamente essa sugestão, que saísse daqui assinado por todos os vereadores, lógico, se todos quisessem, né? Para a gente engrossar esse caldo desse pedido, porque já falei, inclusive, com o próprio executivo, que eu acho que devia cumprir. Se cumprir o primeiro ano, deveria se cumprir também pelo resto do mandato por terem prometido. Eu falo isso abertamente, o Dionísio me conhece, falei com eles também abertamente, como estou falando com os senhores. Então é só para ver se os vereadores também assinam, né? Para a gente ter condições de solicitar esse pleito dos estudantes. Inclusive em relação passou-se a se cobrar em 2014, em 2013 não cobrou. Então os alunos acabam direcionando o dinheiro para outro lugar, para um livro, para alguma coisa, e entrando esses R$100 parece que dá uma quebra no ritmo do bolso deles, para o que eles precisavam para o ano. De repente, se tivesse um acordo ou uma conversa que fosse aumentando gradativamente até o, sei lá, alguma coisa que não interferisse de uma maneira tão abrupta assim no bolso dos estudantes, só isso.
Perfeitamente, o vereador, muito bem lembrado. E eu acho também que tem uma outra situação, porque também teve estudantes que, confiando nessa situação, às vezes o estudante não tinha condição de estudar, mas falou, não, é meio salário do meu curso que eu pago, eu vou ter condição de pagar, e entrou. E agora, se ele tem mais 1, 2 anos? Então é uma situação que pegou ele desprevenido. Então eu concordo perfeitamente com as suas palavras e passo a palavra ao vereador, vice-presidente dessa casa, Vinícius.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos presentes. Só gostaria de manifestar com relação a este abaixo-assinado que por dois pontos. Um é para moralizar as campanhas políticas, né? Que a classe nossa está tão pisoteada e senão é muito fácil você chegar na campanha e ficar prometendo mundos e fundos e depois, né? Então isso aí é mais para moralizar as campanhas. E outro detalhe também que foi falado, não sei se aconteceu isso, que depois acho que aumentou o número de estudantes, aumentou muito, depois que foi falado que não ia cobrar. Aí alguns estudantes procuraram lá o executivo, eles falaram que para quem já estava, eles pagariam, ia ser de graça. Os novos iam pagar. Então eu acho que isso também não deve acontecer, porque direito direito é para todos, igualdade, a gente prega igualdade para todos. Se for para cobrar, não cobrar de ninguém. Né? Os novos que entraram nos próximos anos também devem ser de graça. Só isso.
Muito bem colocado suas palavras, vereador, principalmente no que tange a relação de moralização política. Então, eu gostaria de deixar ainda a palavra em discussão, esse ofício, e gostaria de informar então a vocês, já que a gente viu que não teve objeção de nenhum vereador, eu gostaria de dizer que após protocolar esse ofício na prefeitura, eu passarei cópia ao representante, ao estudante que representou pegando essas bases assinadas, para que ele entregue aos alunos, para que os alunos vejam que essa casa composta por representantes deles, atenderam o pleito por eles solicitados e encaminhou ao executivo as suas demandas. Então, eu gostaria de colocar a palavra livre a todos os vereadores. Com a palavra o vereador Éder Lima.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução da audiência pública, parabéns, sobre usar da autoridade na hora necessária, apesar de eu ainda estar desconfiado que aquilo tenha sido de cunho político, em relação a mim. E vou continuar com esse pensamento até que me prove o contrário. Eu quero também parabenizar o vereador Alan pelo requerimento de hoje. Eu tinha sugerido há algum tempo atrás, no outro mandato, que a prefeitura há muito tempo, eu não me lembro de ter visto isso, e vai ao encontro do que Vossa Excelência está propondo, de esclarecer as pessoas sobre o PSF, sobre as multas que tem o Código de Postura, sobre o horário de consulta, sobre telefones, e fizesse isso numa cartilha colorida, bonitinha, desenhada, para que todos, mesmo quem não soubesse ler, pudesse pelo menos entender através de figuras o que, que a prefeitura tem, quais são os deveres dela e quais são os nossos direitos e quais são os deveres dos cidadãos. Eu acho que isso esclareceria bastante para que as pessoas pudessem saber onde procurar, o que cobrar e também saber as condições que a prefeitura está, que a Câmara também está, que também seria interessante, porque poucos sabem, por exemplo, que podem existir projetos de lei de iniciativa popular, né, que isso também poderia ser divulgado. Então são coisas que continuam obscuras, por mais que a gente pregue a transparência, mas nós mesmos acabamos sendo culpados de não usar tanto, talvez, a nossa rede social, que também é muito vista, e ao mesmo tempo também de não cobrar tanto por essa divulgação desses sinais de que a democracia realmente está se tornando mais participativa. Mas para que isso aconteça, o povo precisa saber o que, que ele tem direito, o que, que ele tem direito a receber. É só isso e parabéns, vereador.
Agradeço suas palavras de elogio à minha condução nessa reunião, vereador. E gostaria de dizer que, como bem lembrado por Vossa Excelência, eu vou pedir ao nosso assessor aqui, o Mauro, para que ele bole uma reportagem para a gente colocar no próximo jornal sobre o projeto de iniciativa popular. O intuito, você sabia. Então, acho que a gente pode também colocar em todas as divulgações, a gente pode fazer essa coluninha, você sabia, que eu acho que vai ser de muito, para a população, muito esclarecimento. Então, já para esse próximo mês, vamos trabalhar em cima desse projeto de iniciativa popular, para quem sabe, né, a população se mobilize e apresente uma demanda aqui para a nossa casa. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Só para complementar, inclusive, parabenizar o Mauro por dois motivos, pelo aniversário, né? E também pelo site, eu acho que ninguém comentou isso aqui, o site ficou muito bom. Eu tinha dado uma sugestão, a título de acrescer, de que a gente criasse um chat para cada vereador, e cada vereador, por exemplo, você tem um horário em casa de 9 às 11 da noite, você entraria no chat, divulgaria o chat pelas redes sociais, ó, nesse horário eu vou estar disponível para perguntas, então cada vereador teria o seu link num chat que poderia responder as pessoas, algumas perguntas, reivindicações, que está sendo muito usado, inclusive, nas repartições públicas, para as pessoas tirarem dúvidas e apresentarem ideias. Então, acho que seria interessante, mas realmente ficou muito bom. Muito boa a reformulação do site. Eu quero só também, que me destacou aqui, eu até tirei da revista da CISPES, está aqui nos municípios consorciados, se os senhores perceberam, na página 8, Rio Novo é a cidade com maior número de exames, 29.019 exames. Aí você parte lá para a parte de resultados por rota, na página 9, uma coisa que eu não entendi muito, por exemplo, Matias Barbosa, arredondando aqui, deve ter 8 mil exames a menos que Rio Novo. Mas, ao mesmo tempo, para viagens ofertadas, tem 1.246 viagens ofertadas, que significa 32.396 assentos. E Rio Novo tem 21.606 assentos. Então, tem menos assentos do que exames, né? Fazendo um comparativo, é lógico que a estatística aqui ela leva em consideração mais coisas do que eu estou falando. Mas dá a entender de que a gente precisa um pouco mais de ajuda, já que o município gasta mais com a CISPES. Então a gente precisa também ficar alerta com isso. Foi o que me chamou a atenção e eu queria destacar para os senhores. É só isso.
Vereador, muito bem lembrado por Vossa Excelência. A gente, antes da reunião, na hora que a gente estava vendo, a gente pensava que tem cidades muito maiores que Rio Novo, que em Rio Novo menor conseguiu ter mais exames do que essas outras cidades. Em relação ao site, a sua demanda já foi passada para o Mauro, que o Mauro tá pensando num jeito de elaborar esse chat para a gente colocar em funcionamento aí, para que os vereadores possam interagir com a sociedade. Com a palavra, o vereador Alan Borges.
Pela ordem, presidente. Senhor presidente, quero primeiramente agradecer as palavras do novo vereador Éder Lima em relação ao nosso requerimento, né? Mas eu gostaria de fazer coro dele também a respeito da reunião acontecida aqui na última quarta-feira. Quero também parabenizar Vossa Excelência também pela condução dos trabalhos, né? Foi muito boa e acho que a reunião foi muito produtiva. Eu posso dizer, para a infelicidade de alguns poucos que eu acho que inclusive estavam aqui dentro, porque são pessoas. Eu quero aqui pedir de antemão desculpas pelo momento que eu me exaltei, até sendo solidário a Vossa Excelência, porque vinha pessoas, a gente que fica aí até alguns momentos acompanhando as redes sociais, eu já via pessoas já previamente dispostas a vir aqui para tumultuar a reunião. Porque, e depois foram embora, depois que acho que eu me exaltei, que Vossa Excelência jogou duro também, né? E para ver que aqui o intuito aqui era discutir, ouvir a todos, e essas pessoas que eu vivo falando aqui, tem alguns poucos em Rio Novo, que era o caos implantado no Rio Novo, que talvez, não é querer falar em política, porque aqui nós estamos dando exemplos, a política vai acontecer sim, agora em outubro, vai ter outra daqui a mais 2-3 anos, a municipal. Mas são pessoas que eu sinto que estão revoltadas até hoje porque determinado candidato deles não venceu a eleição e vem aqui querendo criar o tumulto. Então, prefere o caos do Rio Novo, prefere tudo de ruim acontecer. Então, eu não aguentei naquele momento, não era aí, eu não vim disposto a falar da maneira que eu falei, mas também para lembrar, depois até parabenizar a prefeita, ela foi muito feliz nas palavras, né? Comungando o que eu falei, e aí fechou a professora Thelma também falando o que, é que significa realmente as questões de responsabilidades, de quem é as responsabilidades na questão da segurança pública. A Prefeitura de Rio Novo, e não só de Rio Novo, os municípios de Minas Gerais, arcando, como bem disse o novo vereador Éder Lima, de um dever constitucional que é do Estado. Mas talvez a maneira que eu falei naquele momento, talvez eu me exaltei um pouco, mas é, né, da mesma forma que um grupinho que veio aqui pra, né, com tudo de acabar de falar que vem que era blá blá blá, mas já pensou se nós todos aqui ficássemos mudos? Né? Ficássemos mudos, então para que reunião? Vamos sentar, ficar olhando, bater foto, a TV filma a gente e bosta pro povo. Aqui a gente vem para debater mesmo, para falar. Né? Às vezes a gente se excede, mas a gente tem alguns momentos que tem que falar mais duro mesmo para ver se a pessoa chega no, né, no determinado respeito ao outro, porque eu não aceito, nós podemos ter nossas divergências aqui partidárias, ideológicas, mas eu de maneira alguma aceito alguma pessoa aqui desmerecer essa casa, diminuir o trabalho dessa casa. Hoje mesmo eu e Vossa Excelência estivemos com a prefeita ali e depois nós comentamos, né, fizemos até um elogio, que nós tivemos um diálogo, a gente procurando, Vossa Excelência, preocupado, né, com a questão já da identidade, sentamos, discutimos no 1º de maio, quer dizer, estamos tendo um bom diálogo, né, para a gente procurar resolver as questões do município, que dói a todos nós, principalmente essa questão da violência. Então, momentos, né, que a gente vem, que a gente sente assim, até humilhado por certos cidadãos que vêm aqui, não só nesse momento, mas vêm pelas ruas aqui, julgando responsabilidades que não é nossa. Né? Então, cada um na sua. Então, eu peço desculpa mais uma vez, mas quero sair muito esperançoso aqui da reunião. Eu acho difícil, quero parabenizar, eu gostaria, né, depois, quando obter o resultado, a gente manda para o Capitão Sérgio, essa casa mandasse aqui, né, né, a gente, alguma emoção para ele, né, parabenizando pelas palavras, esperando dele os resultados que, né, que todos nós almejamos, a população almejando, eu acho que tudo, parabenizar o vereador José Adriano, foi muito feliz nas palavras dele também, né, e todos que manifestaram aqui. Eu acho que nós vamos colher bons frutos e para que Rio Novo voltar ao tempo de paz e tranquilidade. Obrigado a todos, boa noite.
Vereador, agradeço também as suas palavras direcionadas à minha pessoa. Realmente, confesso para você que que quando fiquei um pouco receoso, quando cheguei aqui na casa, com às vezes com um pouco de receio de alguma autoridade não comparecer, mas confesso que até me surpreendi positivamente com as presenças que aqui tiveram, principalmente quando chegou aqui, até o Dr. Rogério, a gente não direcionou o ofício para ele, o Dr. Rogério deve ter recebido o comunicado que foi para o Dr. Rodrigo e mandou um representante aqui para essa casa. Então, acho que a reunião teve muito... Acho que eu falei até no encerramento, acho que o objetivo da reunião foi alcançado, que é o quê? Ouvir a população desabafou, depois teve um princípio de exaltação que a gente controlou, depois ela desabafou, foi respondido todas as suas questões. A população, acho que o capitão César passou confiança para a população, chamando a responsabilidade para si. Eu acho que eu também saí esperançoso daqui. Confesso para vocês que foi o dia que eu cheguei em casa, que eu dormi com a cabeça assim, mais feliz após uma reunião dessa casa. Eu dormi com a consciência tranquila, acho que foi uma reunião muito proveitosa. Aproveitando a oportunidade, já que Vossa Excelência comentou a respeito da carteira de identidade, eu gostaria de compartilhar a todos vocês que eu tive na terça-feira em reunião com o Dr. Rogério. O Dr. Rogério sempre é simpático, me atendeu lá no departamento de Polícia Civil. E o Dr. Rogério me passou que a prefeita já tinha solicitado fazer o encaminhamento das carteiras de identidade. E que a prefeita ia indicar um funcionário da prefeitura para fazer o treinamento em Belo Horizonte, me deixando a par se eu chegasse a um consentimento com a prefeita e se a prefeita abrisse mão para a gente colocar esse ponto aqui na Câmara Municipal. Então, hoje, na minha conversa com a prefeita, eu deixei para ela a estrutura da casa aberta. Se por acaso ela não quiser fazer o funcionário da prefeitura, esta casa vai enviar o funcionário desta casa para fazer as emissões da carteira de identidade pela Câmara Municipal de Rio Novo. Então, acho que essa conquista vai ser uma conquista de todos nós, se vier a ocorrer. E também o Dr. Rogério deixou... Em nome da Câmara, não foi, eu gostaria que vocês compartilhassem isso, que não foi, foi um pedido que eu fiz em nome de toda a Câmara, que ele me marcou para que fosse escolhido por essa casa uma data que ele vai enviar para aqui um caminhão itinerante que vai confeccionar umas 100 carteiras de identidade num dia só. Ele falou assim: Guilherme, vê lá em nome da Câmara Municipal uma data que vai ser feita alguma ação no município, me avisa com 15 dias de antecedência que eu vou mandar o caminhão para lá e vai ser em nome da Câmara, a Câmara oferecendo esse serviço à população. Então, de antemão, hoje eu troquei uma ideia com a prefeita vai fazer aquele evento no campo do Prainha no dia 1º de maio, então eu gostaria de pedir a opinião de vocês, se vocês acham que a gente deve, então, solicitar oficial o Dr. Rogério para a gente colocar esse caminhão no Prainha fazendo as carteiras de identidade. Então, está aí a discussão, eu espero que a gente entre um consenso aqui hoje para que já nessa semana a gente já oficie ele falando da data, do evento e do jeito que vai ser. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Eu só pedi desculpa ao Zé Adriano, que eu tomei duas vezes o microfone, só fazer uma parte, que o assunto era o mesmo. E por causa daquele tipo de reunião que teve na audiência pública, é porque eu sou a favor das câmaras itinerantes. Por quê? As pessoas que ficaram sentadas aqui até o final, elas, encontrei com várias, elas tiveram ideia de como que a politicagem se faz presente nesses ambientes. As câmaras itinerantes vão servir para a gente reforçar quem realmente... Quando assiste uma reunião pública no seu bairro, por exemplo, qual o grupo que está servindo para criar baderna ao invés de criar ideias? Então, por isso que eu sou a favor. Tem que ter câmara itinerante, que a gente consegue delinear muito bem quem é, quem quer fazer política séria e quem quer realmente só ter o desprazer de fazer politicagem. Eu acho que tem que colocar em prática mesmo, e eu sei que o presidente está com essa ideia e tem meu apoio.
Vereador, parece que foi até coincidência, o presidente da Associação de Futebol de Campos está aqui presente hoje, o Daniel, e a gente já teve essa semana já duas conversas, e semana que vem eu vou estar visitando a associação junto a ele, para ver qual estrutura que precisa lá para a gente montar nossa câmara, mas já previamente antecipo para vocês que dia 23 de abril será a primeira reunião da Câmara Itinerante da nossa cidade, que será realizado no povoado de Furtado de Campos. Então a gente só vai lá para ver que tipo de estrutura que precisa, extensão, mesa, cadeira, mas já está previamente agendado com o consentimento. Vai ser uma parceria, associação de moradores de Furtado de Campos com a Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite à mesa diretora, funcionários da casa, vereadores, funcionários da Emater, Daniel, a Leda TV Lençol e o nosso amigo Renan. Só complementando as palavras do vereador Alan, do Éder Lima, né, com respeito às pessoas que vêm à Câmara, a respeito da politicagem. Quando teve aquela reunião aqui, quando eles falaram que ia ter o impeachment da prefeita, eu não sei se vocês repararam, depois daquela vez, meu nome estava sempre passando, até hoje, né, sempre no Facebook. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, e o que eu tenho que te falar, eu não mando recado, eu falo na cara de todo mundo. Até hoje, ninguém aceitou que a prefeita Virgínia é a prefeita do nosso município. Então, foi o que eu falei na época, gente, infelizmente a política é assim. Uns perdem, outros ganham. Só que o nosso município hoje está do jeito que está por causa disso. Porque não tem união, né? Eu acho que tem que unir, gente, para o nosso município caminhar. É o que acontece. Veio pessoas aqui, igual o Éder falou. Lógico que é politicagem, ela não vai com a cara do vereador. Então ela fez o que fez. E o vereador Alan, a mesma coisa. Então eu acho, gente, que nós temos que parar com isso. Ganhou a eleição, acabou. Vamos lutar para aquela pessoa, para conseguir o melhor para o nosso município. Eu também não poderia deixar de falar, senhor presidente, com respeito aos ônibus do estudante. Eu não sei se vocês se lembram, na primeira reunião que tivemos lá na Maristela, antes da prefeita assumir o cargo de prefeita, eu falei com ela, Virgínia, não faça isso. Não dê um ônibus para os estudantes de graça. A situação do município hoje é complicada. Eu estou acompanhando tudo. Apesar, né, na época, eu nem conversava com o Antônio de Moura Varoto. E no meu mandato de presidente da Câmara, não vou falar que eu fiquei amigo dele, mas eu acompanhei a situação do nosso município. A situação era muito difícil e hoje está muito pior. Então, por isso que eu falei para ela, não dá ônibus de graça para o estudante. Conversa com o pessoal, com as mães, com os pais dos alunos. De repente, eles vão entender a situação. Quer dizer, hoje a situação piorou muito mais, porque ela deu o ônibus, infelizmente, devido à situação do município, ela teve que cortar um ônibus, se eu não me engano. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que tem hora, gente, que é melhor a gente conversar do que prometer, infelizmente, depois a situação piorar mais, porque a situação do nosso município hoje é muito complicada. Eu queria também, senhor presidente, só saber da Vossa Excelência se já foi encaminhado o ofício ao comandante da 4ª Região da Polícia Militar, Geraldo Lima.
A casa não encaminhou o ofício devido a que o capitão César, acho que indagou Vossa Excelência no dia, falando que ele era o representante aqui do capitão e o capitão tinha dado a ordem dele. Se Vossa Excelência achar que ainda tem a necessidade de encaminhar ainda...
Senhor presidente, sabe o que eu acho que tem necessidade de encaminhar? Porque a gente vai conversar direto com a pessoa certa, que é o responsável pelo nosso município, entendeu? E vai ser uma reunião entre nós, vereadores, e ele. E eu tenho informação dele, uma pessoa que conhece muito, ele falou que é uma pessoa que hoje está mostrando serviço. Então eu achava, a gente tem que conversar com ele, entendeu? Nós vereadores, e eu também quero a participação da prefeita, tá? Eu acho que isso aí é necessário. Eu confio nas palavras de todo mundo, confio na palavra do capitão César, mas eu prefiro ir na pessoa certa, na pessoa que é responsável pelo nosso município, tá? Se for possível. E... se não for possível, se você puder marcar uma reunião, eu vou até sozinho na reunião, mas eu faço questão de conversar com ele, porque eu já tive boas informações dele. Eu acho, gente, a gente não pode parar só para uma reunião, não. Eu acho que a gente tem que continuar em frente. Você vê a população, como é que ela apareceu aqui na Câmara, em massa. A situação do município está muito complicada, vamos continuar lutando. Né? De repente, quem sabe, a gente pode resolver o problema do nosso município. Né? E outra coisa, senhor presidente, eu queria pedir ao senhor que desse continuidade, né? Naquela luta que eu comecei, a vereadora, a Dulce Mar Prada Max também deu continuidade, a respeito do juiz do nosso município, o juiz efetivo, né? Uma juíza, um defensor público. Vamos continuar essa luta. Eu sei que é quase impossível, mas o que continua? A gente tem que continuar. Porque se a gente não lutar, a gente, é aí que não vamos conseguir mesmo, né?
Então eu peço ao senhor que vamos continuar essa luta, vamos tentar aí marcar umas audiências em Belo Horizonte, entendeu? Vamos tentar, vamos lutar. Quem sabe? Hoje nós temos argumento, nós temos aeroporto nosso funcionando novamente. Como que vai ficar uma cidade igual Rio Novo, que vai crescer? Né? Rio Novo já tinha melhorado, o aeroporto saiu, piorou. Agora, você vê, hoje, por exemplo, eu cheguei em Rio Novo, era 2 da tarde, estou vendo a rua cheia de carro, placa do Rio de Janeiro. Quer dizer, o nosso município, a tendência é crescer. Né? Então, pô, município sem defensor público, e uma cidade que hoje atende três cidades, é Rio Novo, Guianá, né? Então, e Piau. Então, vamos lutar por isso. Eu acho que não é nada na vida é impossível. Se não lutar, a gente realmente não vai conseguir. Tá? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
É, vereador, todas as suas palavras foram de extrema importância, principalmente em relação a luta que está tendo agora, que já foi iniciado por Vossa Excelência, a presidente do CIMAR também deu continuidade o ano passado. E eu acho que a gente tem que procurar informar a respeito se houve o concurso para defensor público. Porque do juiz eu não senti muita firmeza e não saí com esperança da reunião que teve com o desembargador a respeito de conseguir um juiz efetivo para a nossa comarca. Mas em relação à defensoria pública, nos foi prometido à época que teria um concurso no final do ano e que estariam disponíveis 80 novos defensores. Então, procurar saber se houve esse concurso, para que a gente possa voltar na mesma pessoa que a gente foi da última vez e pleitear, pelo menos, o defensor público. Pode ter certeza que nós vamos procurar informações e vamos estar procurando a gente, inclusive fazendo contato com as câmaras de Guianá e Piau, para ver se eles também tiveram alguma movimentação, souberam de alguma notícia. Pode ter certeza que a gente vai estar buscando informações. Com a palavra, vereador Alan.
Olá, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar o novo vereador José Adriano pelas palavras, mas algumas coisas aí por que eu queria sugerir, vereador, meu nobre amigo. Eu acho o seguinte, se a gente for lá no comandante acima do... Como é que é? O capitão, que você... Não, o outro, José Geraldo. Eu acho que as palavras que nós ouvimos aqui do capitão César, além de encorajadoras, né? Ele passou por ele chamou responsabilidade para ele. Né? Eu acharia até uma deselegância agora a gente partir já para conversar com o chefe dele. Né? Eu acho que é o momento de a gente dar o crédito a ele e aguardar. Porque se a gente for procurar, a pessoa certa indicada é o governador. Aí vai falar que o que eu falei é o governador do estado de Minas Gerais, já que procurou o grandão, vamos procurar o chefe dos chefes. Né? Então eu acho o momento, por enquanto, eu já conversei anteriormente com Vossa Excelência, de aguardar os acontecimentos, né? A gente vê que o capitão, que ele chamou a responsabilidade, né? Nós vamos resolver. Ele falou que foi pelo comando, foi até o próprio comandante que falou para ele, resolve o problema. Ele falou, São João e Rio Novo, então vamos aguardar. Não significa, vamos aguardar o resultado. Não deu resultado, aí nós somos os degraus, vamos lá nele, de repente até aquela ideia que eu dei aqui, o protesto da gente um dia passar uma hora dentro de casa, nossas portas fechadas, vamos tentar alguma coisa, nós estamos mobilizados, todos aqui estão atentos, mas eu gostaria de sugerir, por enquanto, né, que a gente está, nós estamos atentos, dar esse crédito ao capitão, que, né, com as palavras deles aqui, nos deu muita esperança aqui, e parece que já até pegou um meliante já esses dias aqui, né? Nós temos que, hoje, quando nós conversamos com a prefeita a respeito de dar de ver no judiciário para ver, né, a palavra, um pedido, para endurecer mais, porque vocês querem, porque a ver prende, vai lá e solta, vê uma maneira de manter esses bandidos. Eu já fiquei, tá vendo? É a justiça, ele bate, é complicado, mas pelo menos a polícia militar está fazendo a sua parte. Que um dia eu falei aqui que eu estava dentro do comércio, um ano atrás, e eu ouvi de um policial que ele falou assim, não adianta nada prender, porque eles vão lá e soltam. Não, se tiver a sua função, cada um cumpre a sua parte. Se soltar o camarada e vir aqui assaltar de hoje, se você tiver que prender ele 1000 vezes no dia, você tem 1000 vezes fazer seu papel. Se o outro não é aquele julgar, o problema não faz porque o outro não faz. Cada um compra a sua parte. Então, eu acho que é a ideia, né? Eu acho que é o momento agora a gente aguardar
as ações que o capitão aqui vai fazer. Que eu acho que se a gente já procurar ele, fica parecendo que a gente já não está confiando no que ele falou aqui. Essa é a minha visão do momento, mas, como falou, Vossa Excelência é preocupada desde o primeiro momento, está aqui desde o primeiro dia que eu sentei que Vossa Excelência está preocupada com as questões da segurança pública no nosso município, e não é para menos. Boa noite, obrigado.
Com a palavra, vereador José Adriano.
Vereador, eu entendo o seu ponto de vista, né? Igual política, cada vereador tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu só acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ir no que realmente pode fazer algo do nosso município, entendeu? Eu acho que tudo que você ficar cutucando é melhor. Por exemplo, nós fomos na reunião em Juiz de Fora, né? Não sei se vocês se lembram, doutor Rogério, ele fez uma promessa para nós, que ia, talvez não ia mandar uns policiais apaisando para o Rio Novo. Vocês lembram disso ou eu estou errado? Não falou? Quer dizer, não foi feito isso. Hein? É isso aí. A conversa, vereador, a conversa que... Por isso que eu falo com você, a gente tem que conversar com o dono da porcada, porque eu, justamente, o meu pensamento é esse. É ir lá conversar com ele sobre isso. Quem sabe pode acontecer de mandar, por exemplo, umas pessoas apaisando para final de semana para Rio Novo, gente. Manda aí umas 5 ou 6 pessoas. Eu estou dando um exemplo. De repente pode resolver os problemas. Pode chegar, dar uma voltinha no Cristo e pegar aquela turma lá todinha. É isso que eu estou querendo. Agora, uma simples reunião que nós tivemos aqui, vamos parar por aí? Não. Eu acho que nós temos que ir lá, sim. Eu acho que tudo conversado. Eu acho que nós precisamos hoje uns detetives aí, hoje, uns detetives eficientes. Entendeu? Que eu tenho certeza, é como o Alcides Ney falou uma coisa certa. Eu lembro até o número que ele falou de pessoas que hoje que fala aí, gente. Aterrorizando em Rio Novo. 8 pessoas, no máximo. Entendeu? Então, gente, não está difícil solucionar o problema de Rio Novo, não. Está fácil. Só que, infelizmente, né, os nossos policiais hoje não estão dando conta da demanda do nosso município. Essa é a realidade. É só ver hoje o número de roubos de furtos em Rio Novo que, né, está escandaloso, né? É só isso que eu tenho a dizer. E respeito o seu ponto de vista, vereador. Só que um dos pedidos que eu queria fazer ao comandante era esse. Que mandasse umas pessoas para o Rio Novo, uns policiais apaisando no final de semana. Quem sabe, gente, pegava esses meninos aí. Ó. Que esses meninos, pelo que eu estou vendo, eles são bobos. Né? Mas é como diz o outro. Uma menina gritou de lá com um policial. Na hora que vai dar a busca, eles já são avisados e já não estão em casa mais. Então... O policial paisano é bom por causa disso. Ele já sabe o jeito que vai pegar, né, o ladrão, o bandido. Né? É só isso que eu tenho a dizer. E não custa, gente. Nós saímos daqui, é Juiz de Fora. Né? Se ele receber a gente também, né? Que de repente pode até não receber, mas eu tenho muito boas informações dele. Inclusive, senhor presidente, é uma pessoa nova na polícia. Então isso é muito importante. É pessoa que está querendo mostrar serviço. Então a oportunidade que nós temos, eu acho que é essa daí.
Vereador, a gente vai estar estudando essa possibilidade junto com a nossa assessoria jurídica aqui para fazer o encaminhamento. A palavra continua livre? Com a palavra, vereador Alan, para que eu possa conceder o tempo aqui para a nossa Emater.
Nosso vereador, pela voz, senhor presidente, desculpa. Nosso vereador, eu entendo, mas justamente isso aí. Eu acho que eu veio aqui como... Nosso presidente, acho que todos nós, eu mesmo falei anteriormente que parece que a polícia militar não ia comparecer. Eu tive essa informação até do comandante, o sargento Barros, que não ia comparecer. E por uma surpresa, uma boa surpresa, diga-se passagem, todas as autoridades, né, estavam representadas aqui. E a polícia militar. E veio o capitão da polícia, justamente indicado pelo comandante geral aqui da polícia militar da nossa região. Então, eu acho que ele já está preocupado, sim, com a situação. Não significa, eu acho que só a etapa esperar, não é que espera. Vamos aguardar e depois, sim. Não significa que se a gente poder encontrar, coisa não tem nada. Nós estamos lá confiando no trabalho do capitão, fica alerta para isso. Não custaria nada também, não. Mas eu acho que é um crédito que a gente vai dar ao capitão agora. Eu acho que é um... Né, da polícia militar, de confiar no trabalho da polícia militar, porque como eu vou repetir aqui mais uma vez, até para o Renan, que foi um dos que me vaiou, meu respeito ele, né, que vai começar a entender o que significa isso, Não, não, eu estava aqui, lá gravei, vi algumas pessoas, melhor que eu falei, de um grupo e ele também induzido, né? Para as pessoas, significa que é a responsabilidade, Renan, né? A responsabilidade que está recaindo sobre o município e talvez nossos ombros também. A gente, às vezes, as pessoas acham que a gente tem que fazer o papel do policial. E o chefe deles é o nosso governador. Entendeu? Então, às vezes, agora, se não resolver esse problema, nós vamos ter que nossos representantes, os nossos deputados ligados à base do governador, tá? Para ele marcar audiência para a gente, porque ele é o chefe dos chefes. É, ele é o chefe do CEC que vai botar a ordem. Comandante, eu quero que resolva o problema de Rio Novo. Por isso que às vezes eu me exaltei, porque realmente um grupo que estava ali é um grupo que foi do grupo político aqui do atual governador, vários deputados que é do governador, e vieram aqui com o intuito aqui de tumultuar uma reunião. Entendeu? Então às vezes eu falo, não era o intuito de falar aquele momento, mas tem que se esclarecer certas situações, que às vezes eu fico até repetitivo aqui. Mas não é agora para fazer negócio, acho que a gente ficou mais uma vez, foi muito boa a reunião, vamos dar o crédito ao nosso capitão, né? Eu acredito que nós vamos ter resultado, já apareceu algum, agora tem a questão do judiciário, como Vossa Excelência falou, temos que cobrar sim, o judiciário mais presente, mas também tem a questão das legislações, felizmente o juiz fica até quer te prender, mas a lei não deixa. É aí que eu volto mais a ver. A gente quer antecipar o debate eleitoral, não. Mas temos que saber muito bem na hora de... Agora, antes era a caneta, agora é no dedo lá. Tá? Então, é para finalizar, é isso que eu tenho a dizer. E...
Só para finalizar, senhor presidente. Mas você pode ter certeza, se toda hora começa a prender, solta, prende e solta, vai resolver o problema. Tem que prender, vai soltar, mas tem que prender o cara. Porque se deixar e vai, rouba aqui, rouba ali, né? Dá umas cacetadas nele, tem que fazer isso.
É, encerrando então nossa uso. Pode, Renan.
Boa noite a todos. Ah, o Alan, igual que o Coité falou, a gente te dá uma. Pedir ver se o comandante vai dar certo. A gente te ver, dá um voto de confiança. O comandante, entendeu? Sempre te dá uma confiança o comandante, igual hoje eu vi o barro e o comandante andando de caminhonete no morro todinho de Rondônia. O pessoal perguntou quem que é o comandante, pessoal, gente, eu ainda não posso falar nada não, porque está comandando em São João aqui. Eu acho que a gente te dá uma confiança para ele, entendeu? Igual que a prefeita falou, está gastando um montão de dinheiro. O comandante que vinha aí, te colocar esse policial na rua. E tem vezes que eu passo na cerâmica, eu tô vendo um policial lá no Pôr de Galinha dormindo dentro da viatura. Entendeu? A gente tem que ver se a gente dá confiança ao comandante novo aí. Tá? É só isso.
Muito obrigado. Renan. Muito bem colocado. Eu gostaria de pedir desculpas pelo retardamento da reunião aqui, Cristiano, mas sinta-se à vontade. A Cristiane, da equipe local da EMATER, e o Augusto César, técnico da EMATER, a casa de vocês.
Boa noite para vocês, boa noite presidente, vice-presidente, tesoureiro, demais vereadores. Nós viemos aqui, né, mais uma vez apresentar nossos trabalhos. Esse ano nós estamos com um colega novo, né, que está entrando fresquinho, chegou essa semana, chegou segunda-feira, que é o Augusto César. Ele está vindo... Terça. 1º de abril, né? Não é de mentira, porque ele chegou. Ele vem substituindo o Xavier, que foi transferido para Guarani, né? O Augusto está vindo de Santana de Cataguases. Ele é técnico agrícola, né? Formado em geografia, tem pós-graduação em meio ambiente. Vai fazer, né? Já está caminhando. E eu vou deixar ele falar um pouquinho, né? Porque ele está chegando.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Eu cumprimento aos demais vereadores e vereadora. Agradeço a acolhida de Rio Novo, que me recebeu de braços abertos. Como a minha colega já disse, estou chegando, sou minha formação, sou técnico em agropecuária. Já sou funcionário da Imater há 16 anos, já conheço a Cristiane, nós praticamente fizemos pré-serviço juntos, então já conheço já de longas datas. E gostaria de deixar claro para os senhores que o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho apartidário. Eu gosto de trabalhar política de desenvolvimento, é a minha postura. Então, o meu posicionamento perante os senhores e perante já a prefeita, eu sou o agricultor, eu sou o produtor rural. Eu não tenho partido, não sou eleitor no estado de Minas, não sou mineiro, sou mineiro de coração hoje, graças aos meus filhos e à minha esposa. Mas não voto no estado de Minas, e então estou aqui para desenvolver um trabalho de política de desenvolvimento, não partidário. Então, estou à disposição dos senhores e principalmente dos agricultores do município de Rio Novo. E espero deixar o meu trabalho, né, dentro da medida do possível, da realidade de todos os senhores aqui e de toda a sociedade. E gostaria de deixar claro que eu não estou aqui para substituir o Xavier, que o Xavier é uma pessoa de primeiro, né, um profissional de carreira da empresa, um profissional de respeito e de carreira. E que não estou aqui para substituí-lo, apenas dar continuidade ao trabalho da extensão rural junto ao braço direito da minha colega aqui. Muito obrigado.
Bom, nós vamos começar a nossa apresentação. Nós temos uma fala do nosso secretário de Agricultura, né, do Estado, que é do Zé Silva, e o nosso presidente.
cooperativo, também aqueles cedidos pela Prefeitura Municipal, que no dia a dia implementam o serviço de assistência técnica e extensão rural aqui no município. E por fim, estou aqui diante dos senhores, nesse momento, renovando essa parceria, renovando os compromissos da Emater com o município, para, a partir dessa grande parceria, potencializar os resultados em 2014. Um forte abraço a todos.
2013, 65 anos da Emater MG. Conheça a nossa história. Estamos no Palácio da Liberdade, centro histórico das decisões políticas. Aqui, em 6 de dezembro de 1948, o governador Milton Campos instituiu a ACAR, Associação de Crédito e Assistência Rural. A ACAR foi criada com o objetivo de fomentar a produção de alimentos, orientando novas práticas agropecuárias e novos procedimentos de melhoria das condições de alimentação, saúde e habitação dos produtores e de suas famílias. A ideia e o trabalho foram percebidos pela sociedade e ganharam força, levando à abertura de escritórios locais no interior do estado. Em 3 anos de atividades, a ACAR prova seu valor e tem seu orçamento mais do que duplicado. São criados os Clubes 4S, uma iniciativa pioneira no Brasil que estimulava a permanência da juventude no campo. O modelo implantado em Minas se torna referência para outros estados e a extensão rural passa a ser considerada parte indispensável no processo de desenvolvimento rural. Vêm os anos 60 e com eles os primeiros grandes desafios. A estruturação do projeto Jaíba no norte do estado, a bacia leiteira próxima a Belo Horizonte, a avicultura empresarial em Pará de Minas, a campanha integrada de reflorestamento na Zona da Mata e o abastecimento dos centros urbanos em expansão. Nos anos 70, a ACAR é transformada em Emater MG. Fortalece a integração pesquisa, ensino e extensão. São trabalhados pela Emater MG programas de desenvolvimento da agropecuária, como o Provarsa Nacional, em Muriaé, e o PDPL, Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira em várias regiões. São assinados os primeiros programas internacionais, o Prodemata e o MG2 com o Banco Mundial, e o de forragens de inverno para alimentação animal com a Alemanha, por intermédio da GTZ. A empresa participa ativamente da abertura da fronteira agrícola do Cerrado. Nos anos 80, é inaugurado em Belo Horizonte o edifício da extensão rural, que abriga a sede da Emater MG. O projeto sertanejo e o programa de apoio ao pequeno produtor PAP passam a ser importantes políticas públicas, contribuindo para a redução da pobreza no norte de Minas. É implantado no Rio Verde o primeiro comitê de bacias hidrográficas do estado, foco na preservação da qualidade e da quantidade das águas. As feiras de bezerro e a técnica de confinamento de bovinos são disseminadas entre os produtores como prática de redução do risco de desabastecimento de carne na entressafra. Nos anos 90, a criação do PRONAF facilita o acesso do agricultor familiar ao crédito rural e a outras políticas de desenvolvimento rural. No sul de Minas, a Emater MG realiza o primeiro circuito mineiro da cafeicultura, novas tecnologias para melhorar a produtividade e a qualidade dos grãos. Um projeto em parceria com a pesquisa, universidade e iniciativa privada. A Emater inicia um processo de desenvolvimento empresarial. A parceria com os municípios é fortalecida. A partir do choque de gestão implantado pelo governo de Minas, a Emater MG elabora em 2004 o seu planejamento estratégico e estabelece um processo de modernização administrativa e profissionalização gerencial. A empresa adota a metodologia participativa de extensão para o desenvolvimento rural. Novos convênios são firmados com prefeituras, ampliando a presença da Emater MG no estado. Minas Gerais sai do 5º lugar e assume o 2º lugar nacional no ranking de aplicação de crédito rural do PRONAF. O programa Minas Sem Fome se desponta como a maior estratégia em segurança alimentar no meio rural. O semiárido mineiro ganha um programa de abastecimento de água das comunidades rurais. 521 projetos beneficiam mais de 20 mil famílias que passam a ter água encanada em casa. O projeto Inovar é implantado com uma nova metodologia de qualificação técnica dos extensionistas. São criados os Centros de Educação Ambiental, transformados em Centros de Excelência em Meio Ambiente e em Unidades Verde Minas. são implantados programas Minas Leite e o Progenética, voltados para o desenvolvimento da bovinocultura. A melhoria e a certificação do queijo Minas artesanal abrem as portas do país para um produto genuinamente mineiro. As diretrizes da empresa são alinhadas à nova lei de ATER, sancionada em 2010. O jeito mineiro de fazer extensão rural conquista o reconhecimento nacional, contribuindo decisivamente para a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. A utilização de ferramentas modernas de gestão e a criação do escritório de gerenciamento de projetos garantem mais eficiência e resultados ao trabalho. A EMATER MG ganha vários prêmios. Por 3 vezes, é eleita pela revista Globo Rural a melhor empresa do Brasil em desenvolvimento agropecuário. Foi vencedor em várias edições do prêmio Furnas Ouro Azul, que valoriza ideias viáveis para a revitalização e conservação dos recursos hídricos, como na bacia do Rio São Francisco. Ganha também várias edições do prêmio Excelência em Gestão Pública do Governo de Minas. Tem início a implementação do projeto Cultivar, Nutrir e Educar. O trabalho dirigido à juventude rural proporciona alternativas e condições dignas para a permanência no meio rural. O programa Agricultura de Baixo Carbono, ABC, passa a ser um importante instrumento na assistência técnica. A implantação do projeto de adequação socioeconômica e ambiental das propriedades rurais dá novo significado ao trabalho extensionista. Com ele, é possível avaliar resultados econômicos, sociais e ambientais. O Certifica Minas Café mostra a origem e a qualidade dos grãos mineiros para o mundo. É inaugurado em Medeiros o primeiro centro de qualidade do queijo Minas artesanal. A elaboração de projetos agropecuários com a aplicação de crédito rural é ampliada com o estabelecimento de novas parcerias. A EMATER MG passa a ser um importante instrumento na captação e aplicação de recursos públicos direcionados ao meio rural. Aos 65 anos de atividades, a EMATER MG está presente em 93% do estado, valorizando o meio rural, a busca da eficiência produtiva, a segurança alimentar e o desenvolvimento rural de forma sustentável. É uma empresa sintonizada com as demandas sociais, proporcionando qualidade de vida a mais de 400 mil agricultores. Contribui decisivamente para que Minas seja um estado com menos desigualdades e cada vez melhor para se viver e investir. EMATER MG, 65 anos de compromisso com os mineiros.
Bom, a EMATER fez 65 anos o ano passado, né? E esse videozinho a gente passa, está sendo passado em todos os municípios para chegar, né? Foi passado na festividade dos 65 anos, então para todos os municípios a gente, para chegar, quem não teve oportunidade, a gente não teve oportunidade de estar lá, chegar em cada município de Minas. Agora nós vamos falar dos nossos dados aqui. Vou tentar falar rapidinho, porque já está cansado, já cansamos vocês, né, com um videozinho de 12 minutos. Pode ir, César. A EMATER, né, ela está localizada lá em Belo Horizonte, a nossa central. A nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. Nós estamos presentes, né, nas unidades regionais, 32 unidades regionais. Nós temos o gerente regional, coordenadores regionais, coordenadores técnicos, o apoio administrativo, os assistentes administrativos, serventes, o escritório local, extensionistas e administrativos locais. Nossa unidade Cataguases é composta de 24 municípios com escritórios locais, representando aí 3,05% no estado, né? A Emater, e dentro de Minas, a Emater está, como foi falado no vídeo, em 793 municípios do estado, né? Uma capilaridade de 92% dos municípios mineiros. O nosso gerente regional é o Celso Luiz de Oliveira, né? O nosso telefone de contato lá em Cataguás é o 3274, não, minto, esse é o nosso daqui, tá errado ali, 3421-7374. Pode ir. É, a equipe local, a equipe regional de Cataguás é composta do gerente, um coordenador técnico de fruticultura, que é o Marco Aurélio, e os administrativos, que é a Odete, a Lauriane e a Patrícia. A nossa equipe local de Rio Novo, é, no caso do ano passado, era eu, o Xavier, a Amanda, que hoje já está na tesouraria aqui da prefeitura, né, que ela é cedida, e a nossa servente Zilá. É, número de empregados dentro da Emater, total é 2.000, nós somos 2.027 funcionários, né, sendo que 1.520 técnicos e 507 administrativos. Hoje a Emater, esses administrativos, eles estão mais em regionais. Os locais hoje já não comportam mais, a Emater já não faz, não vai fazer mais concurso para administrativo local, só vai para regional ou central. Então, administrativo hoje é mesmo já em parceria com a prefeitura municipal. As nossas fontes de recursos, né, ela vem de 68% do estado, né, 22% município, 6% vem de prestação de serviço, 3% vem de outras receitas, né, e 1% da União. O nosso foco da ação, né, o foco da ação da Emater é a produção agropecuária com a inclusão social, né, econômica, produtiva de agricultores e jovens rurais. No caso de Rio Novo, a pecuária leiteira e de corte. Também é um foco dentro do município a caprinocultura, a piscicultura. Nós trabalhamos também a organização, o fortalecimento de formas associativistas, de grupos de interesse, associações, cooperativas e conselhos. O nosso principal, né, conselho que a gente trabalha hoje é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, ele conta com a participação de todas as comunidades rurais, né, com representatividade, inclusive com membros das entidades, né, membros dessa casa, que é, no caso aqui o representante é o Dionísio, e membros de empresas, né, que é no caso o Banco do Brasil, que é a entidade financeira, e outros, a Polícia Militar, né, outros representantes. As associações comunitárias de Furtado de Campos e a Associação de Pequenos Produtores Rurais, de Pequenos Produtores Rurais de Rio Novo também é trabalhado. No caso da Associação de Pequenos Produtores Rurais, a gente foca, né, no artesanato, que a gente tem um resultado palpável, que é o que a gente tem no grupo Inovando Artes, que é um resultado com 15 artesãos, né, sendo 5 agricultores familiares comercializando. A gente comercializou esse ano dentro da loja. Fala a gente, porque a gente está sempre lá, tá? Então eu já me considero como membro. Foi comercializado 1.600 peças e a gente arrecadou lá R$ 9.000. Isso acaba ficando dentro do município, gira. É pouco, mas num ano, mas isso aí acaba ficando aqui, né? Não vai para fora, né? O acesso ao crédito rural, que a gente trabalha também, que foi trabalhado, né, as DAPs emitidas, foram 33 DAPs, 33 projetos de crédito rural PRONAF, 8 créditos rurais fora PRONAF, que é o PRONAMP, e um recurso arrecadado de R$ 729.059. Isso é crédito, é dinheiro que entra no bolso do agricultor, né? Isso aí entra crédito para compra de gado, para melhoria de currais, né? Para pastagem, para agricultura, para comprar um carro, trator e outras coisas. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto do município, é R$ 66.698.000, sendo que o PIB agropecuário do município é R$ 9.390.000, né, isso que representa 14,07% da participação do município, o PIB agropecuário. O público atendido pela Emater, né? Nós atendemos 200 agricultores familiares, sendo 5 jovens rurais, demais agricultores, que são aqueles que a gente fala produtor, que está fora da agricultura familiar, 15, público urbano 27, os estudantes é porque a gente, através dos projetos do PENAI, né? Das escolas, são 1.245 alunos, 70 mulheres rurais, que está incluído nos 200 agricultores familiares. Tá? As organizações trabalhadas, uma associação de pequenos produtores, duas associações comunitárias, que eu esqueci de falar da Associação Comunitária de Mato Negro, um sindicato, um conselho e as 5 comunidades que a gente trabalhou. Né, mais ativamente, que foi Furtado, Caranguejo, Ipiranga, Calixto e Cachoeira Santa. Outras atividades que a gente desenvolveu foi a exposição agropecuária, torneio leiteiro de bovinocultura de leite. Né? Nós tivemos a participação esse ano de 26 produtores, sendo nisso, 26 vacas em lactação, 39 gado solteiro, 20 gados na feira de animais e um total de produção no torneio que gerou 4.429 litros de leite. Os recursos captados, né, para o município, nós tivemos de crédito rural 729 mil, né, e 56, o ICMS solidário, que inclui lá da lei Robin Hood, R$ 160.458,78, o Minas Sem Fome, que foram sementes de milho e feijão, foram 10 produtores que foram beneficiados com milho e 10 com feijão, então foram 20 agricultores beneficiados, e a alimentação escolar. O PENAI que a gente teve um aumento, né, dos últimos 5 anos para cá, esse ano foi um recorde, o ano passado, foi 75.714 reais e 89 centavos. Então, isso aí cumpriu mais do que os 30% obrigatórios da merenda escolar. E isso tudo deu um total de R$ 966.154,77, que entrou dentro do município de recurso. A prefeitura, para manter o convênio, teve um gasto com a Emater de R$ 76.962,87. Então, isso a gente mostra que para cada um real aplicado que a Prefeitura Municipal investe em Ater, através da Emater, é revestido para o município R$ 12,55, que retorna para o município com a presença da Emater. E a gente agradece a presença de vocês, agradece pela essa oportunidade, tá? E qualquer dúvidas, a gente está aí à disposição para estar respondendo.
Cristiane, gostaria de parabenizar o seu trabalho. Ano passado eu já tive a oportunidade de acompanhar aqui sua apresentação, sempre muito clara, objetiva, esclarecedora. Então, acho que eu venho aqui em nome da Câmara te parabenizar por todos os seus serviços prestados aqui na nossa cidade, através da Emater, essa empresa de 65 anos já completados. Dizer que também me surpreendi mais uma vez com os números apresentados, numa economia tão frágil como da nossa cidade, saber que a Emater proporciona, através dos programas, que entre no nosso município ser quase R$1 milhão, R$966 mil. E a gente vê que o investimento, que pode parecer alto da prefeitura, acaba se tornando um investimento muito bem aplicado. A partir do momento que R$1 que se aplica do dinheiro público se transforma em R$12, eu acho que é uma parceria que tem que ser mantida. E eu tenho certeza que, se depender do apoio dessa casa, a Emater terá todo o apoio para continuar prestando seus relevantes serviços a toda a população rionovense. Gostaria também de saudar o amigo Augusto César, deixar essa casa aberta a todos vocês para utilizar da estrutura, qualquer coisa a gente está à disposição, e tenho certeza que ano que vem a gente, vocês vão trabalhar firme aí agora com o apoio também do Augusto, para que a gente possa chegar à casa de R$1 milhão. Tenho certeza que o trabalho de vocês vai ser muito bem desenvolvido.
Muito obrigada. E assim, a gente agradece o apoio de vocês. A gente sabe que a gente tá cheio de falhas, né? A gente tem muita falha. Esse ano foi um ano muito complicado para a Emater, que trabalhou aqui. A gente tem que reconhecer essa falha. E a gente está com muita esperança, como acho que todo mundo que está aqui em Rio Novo, com a vinda do colega. Então, eu não sou... Eu gosto muito do Xavier, acho que o trabalho do Xavier que ele faz aqui em crédito rural é um trabalho excelente, é um excelente técnico, é um técnico que, como o César falou, é um técnico de carreira, é um técnico da casa. Agora, é um técnico que assim... A gente sabe que tem as limitações e que Rio Novo precisa de um técnico novo, um técnico que para ir mais, né? Mais a campo, mais com mais novidades, né? Eu não sei. Mais afã de campo, vamos falar assim. Ainda com pique de campo, que essa que é a verdade. Então, a gente está com a esperança de fazer um bom trabalho, uma parceria melhor. Eu acho que teve coisas que ficou falha ali na minha apresentação. A gente tem eu fico muito nervosa para apresentar, essa que é a verdade. Então, assim, a agroindústria aqui está crescendo muito. Eu não gosto muito de ficar presa em tela e a gente acaba falhando na apresentação. Então, assim, eu me surpreendi com os dados que eu colhi em agroindústria. Nós tivemos 40 toneladas de produtos processados. Isso é muita coisa. Dá R$260 mil na agricultura. Isso... Em quantas agroindústrias vocês acham que foram isso? Isso não é muitas, são 4 que eu fiz levantamento. Em 4 agroindústrias que eu dou assistência, que eu vou lá, que eu converso, que eu colho. Então, eu acho que é um dado relevante. Que às vezes, e a gente precisa de quê? Do sim. A gente precisa implantar o selo. A gente precisa implantar. Isso, porque até para a escola, para levar esse produto para dentro da escola, porque hoje eu não posso mais tampar o sol com a peneira, vamos falar assim, de colocar um produto sem uma fiscalização dentro da escola. Eu não posso mais colocar, por exemplo, um doce, né, sem uma fiscalização. Eu não posso ofertar, assinar um leite, entendeu? Para levar um iogurte. Então... são coisas que poderiam... O valor do PNAE, que foi... Que a gente começou há 4 anos atrás, ou 5, não sei, era R$6 mil. Hoje nós estamos com R$75 mil. Então, se tivesse um leite, se tivesse um iogurte, se tivesse um doce, esse valor poderia chegar a 100, cento e tantos mil. Então, são coisas que a gente precisa desse selo, precisa fazer um esforço. Vai ser uma briga, eu falo com a Karina, que ela já me procurou, falou assim, Karina, vai ser uma briga muito forte, porque na hora que você começa a cobrar, as pessoas viram a cara para você, porque mexer com fiscalização não é fácil, mas precisa. Tá? E eu agradeço vocês, espero que a gente esteja juntos mais um ano, que ano que vem eu tenha mais alguma coisa, mas desculpa meu nervoso.
Só um momento em últimas palavras.
Com certeza,
solicitando a colega. Eu estou vindo, não vou, deixo claro para os senhores que eu não vou deixar minha família lá, minha esposa e meus filhos, para vir para cá, para ficar de brincadeira, ou seja, para passar tempo. Eu estou aqui para desenvolver uma política de trabalho junto com os senhores, preciso do apoio dos senhores, e deixo mais uma vez claro que eu não estou aqui para ficar de braços cruzados se aquele que está lá em cima morreu de braços abertos por todos nós. Então, senhores, eu conto com o apoio de vocês e desde já agradeço imensamente a acolhida que eu tive aqui a Rio Novo, que eu fui muito bem acolhido, e de antemão já deixo. Gosto de desafios, pode ter certeza disso, que além de ser profissional de carreira da empresa, já há 16 anos, sou músico também. E o instrumento que eu escolhi como segundo profissão é o violino. E o violino é um instrumento muito ingrato. E o cara, para ser violinista, tem que correr atrás do seu objetivo e aceitar seus desafios. Então, muita gente vai me aceitar e muita gente vai me rejeitar. Mas eu estou aqui para fazer uma política de trabalho e desenvolvimento da agricultura familiar. E espero que seja acolhida em memória aos meus colegas que aqui passaram, que eu me sinto muito orgulhoso de estar presente hoje em um dos escritórios pioneiros da região da Zona da Mata Mineira, que é o escritório de Rio Novo, e agradecer o espaço a vocês. Eu espero estar contribuindo e deixando a minha marca aí junto com vocês no município. Muito obrigado.
Mais uma vez, Augusto. Essa casa que agradece ao senhor, a Cristiane, desculpa senhor, né, que já até me corrigiu, a Cristiane, mais uma vez pela bela apresentação que vocês fizeram. Agora também já passando a conhecer como músico também, eu tenho certeza que você encontraremos na cidade para ter essa honra de escutar você tocar. E então fica lançado então um desafio. Então tenho certeza que com o trabalho de vocês, com essa motivação, será que ano que vem a gente pode esperar a casa de um milhão? Vamos lançar o...
No crédito rural?
Com certeza, na totalidade.
Na totalidade, é um desafio. Eu acho que não está longe da gente tentar buscar isso daí, não. Eu acho que a gente já... Uma tentativa de querer caminhar esse sentido, eu acho que já é um grande passo.
Ah, então a gente tem certeza, com essa motivação de vocês, ano que vem esse desafio vai estar sendo cumprido aí, nossa população beneficiada.
Eu espero que atenda as expectativas desta Casa Legislativa, assim como do Executivo também. Mas principalmente pensando em quem? No produtor rural. Porque eu estou aqui, a Cristiane está aqui, porque o produtor está lá. E o produtor necessita da gente, necessita. Eu já tive a oportunidade de dar uma circulada em alguma comunidade com a Cristiane aqui. A Cristiane está perdida comigo, porque eu sou um cara que eu gosto de ir para o campo. Eu não sou técnico de escritório. A gente vai definir segunda-feira o plantão técnico, que eu vou permanecer à disposição dos senhores para quiserem me encontrar no escritório. Vai ter o dia que eu vou estar presente no escritório. Os demais dias eu vou estar na comunidade. Eu sou daquele que eu gosto de ir ao campo, eu gosto de ir fazer visita ao produtor, chamar o produtor para reunião, para participação. Eu acho que a oportunidade está aí, o PENAI está aí, é uma oportunidade que, né, de o produtor ter aonde entregar o seu produto e ter a sua receita certa no seu bolso. O jovem rural é uma outra oportunidade também de trabalho. Já fui a propriedade de um jovem rural aqui, que é o João Carlos. Já estive lá, não tive oportunidade de estar com ele, porque ele estava no campo, também não foi nem agendado. Mas eu fui assim, porque eu gosto de ir. Eu gosto de sair ao campo, eu gosto de circular. Eu acho que se o escritório tem o recurso, a gente tem essa oportunidade, e o produtor está lá, eu acho que eu não preciso esperar o produtor vir ao escritório. Não preciso vir, o produtor não precisa vir a fazer visita ao escritório. Eu acho que eu tenho que ir, a obrigação de estar, eu trabalho, vejam bem, senhores, fazer trabalho técnico é muito fácil. Fazer um trabalho técnico é muito fácil, agora fazer extensão não. Extensão não é para qualquer um. Por quê? Porque a extensão é uma educação informal, então você tem que estar convivendo no dia a dia dentro da comunidade, convivendo com quem? Com os seus problemas, né? com as suas soluções. Pra juntos crescermos e quem sabe não mudar essa realidade do nosso relatório. Eu espero estar à expectativa da realidade de vocês e do município. Tenho formação em agropecuária, técnico em agropecuária, e sou licenciado em geografia e meio ambiente, e estou agora aguardando o curso de pós-graduação do Estado, que a Emater me concedeu esse curso. São só 20 vagas no Estado todo, e eu estou entre os 20 classificados. Graças a Deus, a gente se empenha e se esforça para isso, mas eu não estaria chegando aonde eu estou se eu não tivesse construído um trabalho anterior que me projetasse, que chegasse a esse momento para eu poder servir melhor quem? A sociedade a quem eu trabalho. Então, mais uma vez, senhores, eu deixo claro que eu estou aqui para desenvolver um trabalho de política desenvolvimentista e torno a reafirmar, eu sou o produtor rural, independente do posicionamento político ou partidário.
Essa casa que agradece mais uma vez os seus serviços já prestados nesse pouco tempo que eu tenho certeza que já prestou e que vai ter certeza que durante vários anos ainda estará com a gente aqui. Com a palavra, o vereador Éder.
É só para, em relação ao SIM, o último mandato eu cobrei os 4 anos do SIM. Inclusive eu incluí no orçamento também já uma rubrica que poderia servir para que o SIM fosse colocado em prática o selo de inspeção municipal. Aí quando eu vi o assunto sobre o edital que vai ter de processo seletivo da prefeitura, eu senti a falta da figura do veterinário, que se é para suprir algumas necessidades do município, acho que o veterinário teria que estar incluído ali já nesse processo. Acho que é uma ideia a gente levar ao executivo também. Só isso. E agradecer a presença dos senhores. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Cris.
A palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Vinícius Araújo.
Parabenizar, né, Cristiano, pela apresentação. Mais uma oportunidade de mostrar, né, a importância do meio rural para a nossa cidade. E reafirmar também o que eu sempre digo, falei na reunião do ano passado, sempre digo que a Emater é uma excelente ferramenta, né, para a prefeitura desenvolver uma política agrícola no município. Mas não adianta também só assinar o convênio e julgar nas mãos da Emater, né, como se ela fosse resolver tudo. Aquilo que a gente prega, toda a vida pregou, o Dionísio também foi presidente do sindicato rural, de união, né, das entidades, sindicatos, aí, o Daniel também é presidente do CMDRS, as associações, a questão do SIM, né, uma questão, por exemplo, que sempre, às vezes, eles me abordam na rua, que eles acham que eu estou no sindicato ainda, com questão da reta escavadeira. Semana mesmo, uma pessoa me perguntou: ô, Vinícius, estou precisando fazer uma drenagem lá numa várzea lá. Mas aí o que acontece? A gente começa a entrar em detalhe. Não pode, você tem que pegar licença ambiental, né? Então, quer dizer, aí fica, vai na prefeitura, vai na matéria, vai no sindicato. Quer dizer, o produtor também fica perdido. Então, pregar também essa união, né? Essa união para poder ficar mais fácil para o produtor. E cobrar também, né, do executivo, que está deixando um pouco a desejar nessa área, uma vez que a prefeita, né, já trabalhou no sindicato, e a questão do SIM, isso tudo ela já sabe, a verdade é essa, mas, né, talvez por questões financeiras ela não colocou isso em prática ainda. Só que eu gostaria de falar e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês realizam aqui.
Com a palavra, vereador Alan Martins.
Só para finalizar, senhor presidente, espero, quero agradecer também a extensionista Cristiane, dar as muitas boas-vindas ao extensionista César Augusto, e lembrar uma coisa que me chamou a atenção aqui. Você falou que você chegou no município no dia 1º de abril. E por coincidência, no dia 1º de abril, eu conversando com um amigo meu, que é o secretário de Agricultura de Juiz de Fora, Márcio Siqueira, ele me passou a notícia que os voos iam operar em Rio Novo. Então nós temos gratas coincidências, né, que parece, e eu tenho certeza disso, que o nosso município vai voltar a respirar, né, novos ares com a presença do senhor aqui, juntamente com a Cristiane, e pode ter certeza, a grande vocação do nosso município sempre foi o meio rural. Já tive oportunidade aqui, e quem sabe
Deus mandou o senhor por aqui, né? Pode contar com essa casa aqui, né? Tem assim, no nosso município, aqui nós temos duas aqui figuras voltadas diretamente, que é o novo vereador Vinícius Araújo, novo vereador Dionísio. Eu também vim do meio rural, minha família, meu saudoso avô, que era o maior produtor rural do município. Tem também o novo vereador José Adriano aqui também, que veio também do meio rural. Em síntese, né? Seja muito bem-vindo a Rio Novo, sentir nos olhos do senhor, sentindo as palavras do senhor, a verdadeira vontade, a vocação, né, de realmente botar esse município na questão da área rural em parceria, tanto com o legislativo, executivo e as outras áreas voltando ao meio rural. Vamos em frente, tenho certeza que ano que vem, como o nosso presidente aqui falou aqui, vocês trarão boas notícias para a gente. Conte mais a ver com a gente. Boa noite e seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa terra. Obrigado.
A palavra continua livre. Antes de encerrar aqui a sessão, é só para, distorcendo um pouquinho do assunto, então, confirmar a reunião da Dulce, Dionísio e Éder, membros da Comissão de Saúde, juntamente com a prefeita Maria Virgínia, secretária de Saúde Josi Carlos, com o provedor da Santa Casa, na terça-feira, às 19 horas. Então, está confirmado. Então, conforme foi pedido aqui pelo provedor, ele quer passar para vocês e também para a prefeita o assunto relatado na reunião conjunta diretoria e câmara que foi feita na maçonaria. Então ele quer passar para chegar a uma conclusão, uma discussão com vocês. Ele convocou a comissão de saúde, secretária, e a prefeita abriu então essa agenda na terça-feira às 19 horas, então confirmado. Nada mais havendo a tratar, eu desejo uma boa noite a todos, um bom fim de semana e declarar encerrada essa sessão.